De volta aqui com o CBN Esportes Campinas, segunda edição, tempo fechado, vários pontos da cidade e nas estradas já chove, e a gente vai dar prosseguimento aqui a uma série de entrevistas com personalidades do esporte. Hoje nós vamos conversar com uma personalidade muito grande, enorme, que tem um fã-clube espalhado não só aqui no Brasil, mas em outros países. Ele nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, tem 62 anos, é o maior jogador brasileiro e um dos 50 maiores do mundo na história do basquete. Principal clube no Brasil foi o Sport Clube Sírio, disputou 5 Olimpíadas, 80, 84, 88, 92 e 96. Maior conquista foi a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 87. Com os Estados Unidos perdendo dentro de casa pela primeira vez na história. Jogou na Itália em 11 temporadas e na Espanha por 3 temporadas. Entrou para o Hall da Fama dos Estados Unidos. Estou falando nada mais, nada menos que Oscar Schmidt. Como vai, Oscar? Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado por me receber.
Obrigado a você por atender a CBN Campinas. Tudo bem, Oscar?
Tudo bom. Estamos aqui dentro de casa.
Tá em quarentena, né, Oscar?
Quarentena.
Você é um cara bastante polêmico, você não tem papas na língua, né? Você tá bravo com o presidente, né?
Ah, mas vamos deixar de lado esse assunto.
É? Não quer falar?
Não quero.
Tá bom, então. Então vamos falar da sua carreira, Oscar. Começou no Sírio, em São Paulo, e jogando ao lado de grandes nomes do basquetebol brasileiro.
Aquele foi o melhor time que eu joguei, né? Era melhor que a seleção brasileira, porque ele era a seleção brasileira mais dois americanos que não queriam a bola. Então a gente teve todos os títulos possíveis, não sobrou nada pra gente ganhar. Ganhamos mais de uma vez os títulos, então foi o melhor time que eu joguei. E aquele Mundial me reservou uma ida pra Itália, né? Porque o técnico daquele time que a gente jogou a final, do Bosna-Sarajevo, o Bogdan Tanjevic, a gente chama ele de Bocha, um dia me levou para a Itália e me ajudou bastante na minha carreira.
Oscar, você começou a jogar basquete com quantos anos?
Com 13 anos, em Brasília.
Em Brasília.
Mas comecei de uma maneira diferente da maioria dos jogadores, né? Porque o meu professor de educação física do Salesiano, onde eu estudava, era o mesmo técnico do Unidade de Vizinhança. E um dia ele falou para mim: Oscar, você podia ir lá no Unidade de Vizinhança, de repente você gosta de basquete. Falei, tá bom, eu vou lá. Cheguei lá, o técnico da minha categoria era um cara que fazia uns exercícios diferentes. Ele botava assim uma fileira de pedrinhas e eu tinha que ir driblando com uma mão e pegando a pedrinha com a outra. Gente, era um moleque desengonçado, era um terror. Depois ele trocava o exercício. Ele botava assim umas cadeiras e umas portinhas pra você passar por cima e por baixo da cadeira. Um dia eu tava arremessando a bola e falou, Oscar, você tá vendo a cesta? Eu falei, não tô vendo. Bota a bola pra cima. Pô, agora eu tô vendo. Arremessa assim, mas assim eu não vou acertar nenhuma. Aí ele falou talvez a frase mais importante da minha carreira: começa certo que um dia você vai acertar muitas. Esse cara era um japonês. Laurindo Miura é o nome dele. Então, comecei certo. E depois foi só um galgar de degraus e virou esse negócio aqui.
E continuou acertando muito, né, a cesta, né?
Um exagero.
É, não, imagina. Eu que acerto a cesta, viu, Oscar? Deixa eu colocar o nosso comentarista João Carlos de Freitas. João, estamos recebendo aqui sala de visita super especial, Oscar Schmidt. João, boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, Oscar. Poxa vida, quando a gente tem o prazer de falar com uma celebridade como é Oscar, a gente acaba se confundindo, né, entre o jornalista e o fã, né? Você não sabe quem é que vai falar. Oscar, eu vou te falar, rapaz. A gente é do futebol, você sabe. Hoje, né, a gente tem departamento esportivo, o cronista esportivo brasileiro, né, a maioria nós somos aí mais focados no futebol. Eu lamento, viu, Oscar, lamento, porque eu acompanhei muito basquete, né? Vi o Brasil bicampeão na década de 60, Coisa que nem você viu.
Eu não vi mesmo.
Você era muito criança na época.
Eu estava nascendo em 58.
Você é de 58. Mas confesso a você que a emoção que a gente sentiu em 1987, eu estava iniciando no rádio esportivo e comentei aquele jogo. Eu não sou especialista em basquete, mas era fácil comentar vocês, né? Você, Marcel, Israel, aquela turma lá que encantava, né? Então, sem dúvida, quando termina o jogo, Oscar, que a câmera focaliza, né? Você deitado na quadra e aos prantos, assim, né? Eu vou te falar, rapaz, se eu continuar mais um pouco aqui, eu vou chorar de novo, porque a gente realmente se emocionou com aquele momento. E eu acho que você, o Senna, né? Não vou nem falar do Pelé, mas vocês assim foram realmente os caras do esporte que faziam com que o Brasil desse certo.
É verdade. E ganhando nada, né?
Fiquei sabendo. Mas disse que te ofereceram um cachê de R$500, é verdade? $500.
$500. Eu falei, não, deixa pra lá. Eu vou sujar.
E você não quis o cachê, né?
Não era pra ninguém pegar, né?
É.
Aí o cara vai no moleque, o moleque pega. Vai no outro, pega. Só sobrou eu, passei Israel que não pegamos. Entendeu? A gente tinha programado comprar um rim pra alguém. Vê se pode um negócio desse. Uma coisa... Era simplesmente pelo orgulho de jogar na seleção brasileira. Não ganhava nada.
Então, esse ponto, Oscar, aqui é um ponto também que é emblemático e sempre cabe ressaltar, né? Que eu acho que nas suas histórias, nos seus exemplos, é muito importante frisar. Hoje mesmo eu estava vendo no noticiário e está esse dilema no Flamengo do Gerson, que ele está entre ficar no Brasil para tentar jogar na seleção brasileira de futebol ou buscar um contrato milionário na Inglaterra. E eu confesso, Oscar, que quando eu vi essa notícia, eu lembrei de você, sabe por quê? Eu acho que no mundo do esporte, ninguém teve mais chance do que você de ficar trilhardário. Não que você está rico, mas você poderia ter ficado trilhardário e você recusou jogar uma NBA... Por causa de seleção brasileira. Isso aí realmente é um exemplo quase que inacreditável, né, Oscar?
É verdade. Isso aconteceu depois das Olimpíadas de Los Angeles, 1984, quando eles me draftaram no sexto round, escolha 131. Aquilo para mim foi uma ofensa. Eu falei, eu vou lá para fazer eles pagarem. Cheguei lá, era uma semana de treinos e uma semana de jogos. 5 jogos contra os rookies das outras equipes. Aí eu cheguei lá, me botando banca, né? Falei, meu amigo, aqui é 1 ponto por minuto, hein? Você me dá 20 minutos, eu te dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ter 60. E o povo olhando pra mim com aquela cara, assim, de não tá acreditando. E foi o que aconteceu. 25 minutos por jogo, naqueles 5 jogos, 25 pontos por jogo. Os caras acabaram de me oferecer um contrato no cut, que na época era um negócio do outro planeta, né? Eu falei, não, eu só queria saber se eu era capaz. Foi a decisão mais fácil que eu tomei na vida, porque 3 anos depois eu tive aquela vitória que mudou a regra do basquete no mundo, meu amigo. A seleção brasileira fez com que fosse mudada a regra do basquete. Tem ideia do que é isso? Se eu jogasse um jogo sequer na NBA na época... Não poderia nunca mais jogar na seleção brasileira. E 92 estava jogando o Dream Team, que foi, entre parênteses, o melhor time que eu já vi jogar na vida. É, tive o prazer de jogar contra todos os ídolos que eu tinha vendo e joguei bem. Falei, pô, nós não vamos conseguir ganhar mesmo. Mas eu vou ter que jogar bem. E joguei bem. Joguei bem. E depois falei com todos eles lá, né? Foi uma bela festa.
Oscar, você disputou 5 Olimpíadas. Mas nenhuma com medalha. Isso te chateia de alguma maneira?
Ah, mas não ganhamos medalha por culpa minha também, né?
É.
Porque em 88, a gente já tinha de nível. Nós éramos do mesmo nível da União Soviética e Iugoslávia. A gente ganhava de qualquer um. Aliás, entre parênteses, aquela geração ganhou muito, hein? Não ganhamos 3 Pan-Americanos, não. Ganhamos 2 Sul-Americanos, 2 Copas América, 2 classificações para a Olimpíada, 4º no Mundial e 5º na Olimpíada. Só não ganhei a Olimpíada porque eu errei o último arremesso contra a União Soviética. Entendeu? O time fez o certo, botou a bola na minha mão para mim ganhar o jogo. Aí eu vou lá e erro o arremesso, meu amigo. Não, a gente não tem 10 ou 20 chances, nós temos 2 ou 3. E uma dessas 2, eu errei o arremesso final. E jogador bom não pode errar o último arremesso, não pode. Entendeu? Então, foi assim, a minha vida foi sempre pressão todo dia.
Esse dia aí, Oscar, se você chuta no aro e pega para fazer 3 pontos, você faz. Eu lembro desse lance.
Cara. Puta merda, última que coisa.
Bola parada não era com Oscar era de 3 pontos.
Não, bola, né? Não, arremesso de campo. Imagina, arremesso de campo eu errei.
Mas não era de 3, né?
Não, mas antes fosse, cair de repente, mesmo forçado, eu acabava metendo a bola.
Que ironia.
É verdade. Agora, vencer os Estados Unidos no Pan-Americanos de 87 foi a maior façanha. Isso você não deixa de dizer.
Isso aí não tem. Cara, não tinha um hino do Brasil. Pô, não tinha um hino do Brasil. Eu vi o hino americano ser ensaiado mais de vezes. O nosso não tinha. Foram pegar no futebol, porque lá estava previsto que o Brasil fosse ganhar. Entendeu? É. Que os caras eram realmente amadores. Meu Deus do céu. E hoje eu tenho o prazer, e talvez por isso que eu não sinto tanta falta do basquete. Aliás, eu não sinto falta mesmo. Porque eu faço palestras hoje. E na minha palestra, eu tenho que mostrar esse Pan-Americano. E no fim do Pan-Americano, tem um pedacinho de hino. Cara, muitas vezes, pelo menos metade das palestras que eu falo, eu viro para trás o povo de pé cantando o hino nacional, meu amigo. Você sabe o que significa 1.000, 2.000 pessoas cantando o hino nacional? É um negócio de outro mundo, hein?
É emocionante,
não,
né?
Depois falam que o brasileiro não reconhece. Brasileiro reconhece. Sobretudo quem joga na seleção do Brasil e ganha. E joga bem na seleção do Brasil.
Oscar, por que hoje, Oscar, na seleção brasileira, a gente conta com alguns que jogam, né, na NBA, e depois, quando vem defender a seleção, não consegue dar uma unidade, né?
Mas é assim mesmo, cara. Fazer o quê? É assim mesmo, era melhor como antes. Antes não podia jogar ninguém lá, ótimo. Assim a gente fica no nosso aqui, a gente ganha Pan-Americano, a gente disputa a Olimpíada. Era melhor assim. Porque agora nós temos um monte de jogador lá, mas não significa que todos que estão lá são bons jogadores, hein? Entendeu? Porque todo país do mundo tem jogadores no NBA. Essa que é a verdade. Então só porque a gente tem lá meia dúzia jogando lá, não significa que a seleção brasileira seja boa. É, mas agora eu estou otimista com a seleção.
Você está mais otimista agora?
Ah, estou, porque o nosso presidente foi um excelente jogador de basquete, rico hoje. O Gui Peixoto jogou num time do Montenegro e ganhou 5 campeonatos brasileiros. Ou seja, eu não vejo o Gui se dando bem na confederação. Por favor. Se ele começar também, aí cai o mundo para mim. Né? Entendeu? Essa que é a verdade.
Por que você decidiu? Você falou que não quer mais saber do basquete, você está fazendo mais palestras.
Não,
por quê,
mas
Oscar?
Eu poderia até ser técnico de basquete. É. Eu já tive um time de basquete no Rio de Janeiro, porque eu também ganhei tudo. Fiz uma liga de basquete. Né? E a CBB, na época, não queria a liga. Mas, meu amigo, na lei do Brasil está escrito que a gente pode jogar qualquer campeonato. Não tem esse negócio. Por que você não quer? Ao ponto de meu time campeão brasileiro não poder ir para o sul-americano, você está de brincadeira? Mas eu fui também na justiça comum, hein? Não pedi autorização para ninguém, fui na justiça comum aqui, a CBB está me sacaneando, julgue isso. A lei é clara. Você tem direito a jogar qualquer torneio que você quiser. E a CBB que estava errando. Aquele ano a CBB foi tão ruim que a gente teve o campeonato da Liga e teve o campeonato da CBB. O campeonato da CBB acabou. Quem foi campeão? Não teve. Naquele ano, risco. Não teve campeão.
Complicado, né? O Oscar, por que o Brasil não produz mais um Oscar Schmidt, uma Paula, uma Hortência, um Marquinho, um Carioquinha? Por que não acontece mais isso?
Porque a gente não tem massificação. A massificação, como a gente não tem esporte sério na escola, não tem. Muitas escolas, você vai ver lá, tá a quadra de futebol novinha, você vai ver a tabela de basquete, não tem nem a tabela, só tem o tronco onde tem a tabela. Então a massificação, na minha opinião, na minha modesta opinião, seria as federações estaduais colocarem um cara na frente das favelas que tem, todo o estado do Brasil vai ter favela.
Aí o cara fica vendo quem faz a favela e quem entra na favela. Eu não acredito que tem gente grande na favela. Pô, a seleção brasileira nunca foi São Paulo e Rio. Nunca. Nunca foi. Eu sou do Rio Grande do Norte. O Rafa e o Israel eram da Bahia. E por que vai, cara? Então a gente tem jogadores bons em todos os lugares do Brasil. Mas para você, na época, a gente ainda tinha República, onde botava os jogadores para treinar. Eu morei em República 2 anos, quando eu jogava no Palmeiras. E eu morava na Ministério Alves, que tinha uma casa lá, que o Palmeiras alugava e botava os jogadores lá. Não, mas não tem mais isso. Eu ouvi falar de alguém que mora numa república, hoje não tem mais. Não, então, para você ter uma massificação, é muito difícil. Isso não é culpa dos clubes. É culpa das federações, que deveriam colocar um cara sentado na porta da favela só olhando. Aí passa um cara e fala: você jogou basquete? Eu vou olhar, nunca joguei. O que você faz? Eu não faço nada. Vê se pode isso, rapaz. Isso não é um nem dois, não. São centenas, são milhares. Se o Brasil fizesse isso, a gente ia ter uma seleção mais forte. Certeza absoluta. A gente ia ter seleções de basquete, de vôlei, de portalão, todas excepcionais. Mas como não tem, a gente fica patinando. Aí não tá, vem os olheiros aí, ah, esse menino aqui que tá jogando em tal clube, poderia ir pra NBA. Aí leva o moleque pra NBA, o moleque vai lá e joga na NBA. Porque não tem milagre jogar na NBA. Se você for bom, você vai jogar lá também, mano. Basta você ter minutos de jogo. Agora, se você tá sentado no banco e não entra, aí você não vai jogar mesmo, entendeu? Infelizmente é assim, nosso parceiro.
Seria uma boa ideia essa, né? Em cada entrada de uma favela, uma cesta e uma bola, né?
Não precisa nem ter cesta e bola. Fica olhando, só quem entra e sai. Você vai ver um monte de moleque grande, rapaz. Não precisa, não, isso eu tô falando porque eu já vi. Não tô falando assim porque, será que tem? Não, eu já vi. Aí você chega pro moleque e fala: você já fez esporte alguma vez? Nunca fiz. Por que você faz nada? Pô, você tá de brincadeira, mano. O que a gente tem de talento desperdiçado no Brasil é um negócio do outro planeta. E você for ver, o povo que mais canta o hino nacional com paixão é o pobre. O pobre é o verdadeiro patriota do Brasil. Então, dentro desses pobres, vão sair excelentes jogadores de basquete. E vão dar a vida por uma seleção brasileira. Entendeu? É assim, infelizmente, a verdade é essa.
É verdade.
Que o brasileiro tá sempre com o futebol na cabeça, né?
Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Você já pensou em desenvolver um projeto desse? Teve apoio para fazer isso, Oscar?
Eu tive que fazer com minha conta, né?
Nunca um apoio empresarial?
Não tem apoio, rapaz.
Que coisa.
Não tem apoio. Você bate na porta da confederação, eu não quero saber de você. Essa que é a verdade.
É triste, né? É triste de ver um país assim, né? Que poderia tirar muita molecada da favela, da droga, né?
Se o cara não tiver lucro, ele não vai fazer. O cara está na posição estratégica. Se ele não tiver lucro, ele não vai fazer. Essa que é a pura verdade.
Né? Nós temos aqui...
Ou vai fazer para ter fotografia. Geralmente, depois da Olimpíada, vão todos os atletas ali para tirar foto com o presidente. O que é isso, cara? E antes? Cadê o dinheiro para fazer esporte? Não tem. Não tem.
É complicado. João, sua pergunta aí para Oscar Schmidt?
O Oscar é um atleta, sempre deixou claro isso, e muita gente também, volto a dizer, né? Poderia se mirar nesse exemplo, que é o seguinte. Oscar, você é talentoso, né? O mundo inteiro sabe disso, e isso é...
Talentoso?
Eu vou chegar lá. Só que você é um talentoso, e isso me lembra muito o maestro Arthur Moreira Lima, né, grande pianista, que ele dizia o seguinte: para eu tocar bem piano, eu tenho que ensaiar, tenho que treinar no mínimo 6 horas por dia.
Claro,
e você também é um ex-atleta que sempre prestigiou o treinamento. Você não acredita muito no talento, você acredita no treinamento, é isso?
É óbvio, isso é basquete que nem matemática, é exatamente uma matemática. Tem um buraco lá que cabe exatamente 2 bolas. Se você não treinar, você não vai ter nenhuma. Se você treinar, aí vai meter. Entendeu? Quando começou a linha de três pontos, o nosso maior gênio do basquete, o senhor Ari Vidal, chamou eu e o Marcel assim, você falou assim, está vendo essa linha aí? Ela foi feita para vocês dois. Pode chutar tudo que eu garanto. Imagina um negócio desse. Porra, que paraíso. Aí hoje, o Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, pergunta para o jornalista. Vocês lembram da geração do Oscar jogando? A gente joga exatamente igual a ele. Mandando bola de três. Hoje, não tem mais o pivô tipo Shaquille O'Neal, Fortão. Não tem mais. Os pivôs hoje são todos magros, ágeis e atléticos. Correm, chegam na frente dos pequenos no ataque. Mudou o basquete. Por isso que o basquete é lindo, porque de tempos em tempos ele vai mudando, vai se acomodando de acordo com o que o jogo te oferece. Na NBA, se você não tiver tiro de três, você não ganha mais. É exatamente assim. E fomos nós jogando 30 anos antes que pusemos isso à disposição do planeta. Não é do Brasil, não. Do planeta. Entendeu? Então, a seleção brasileira de basquete brasileira colaborou muito para ser mudada a regra. Antes não podia profissional jogando nas competições internacionais. E graças à nossa vitória lá no PAN, que os Estados Unidos perdeu em 88, perdeu em 89, e em 92 estava o Dream Team jogando, cara. Participar de uma mudança de regra é um negócio de outro planeta. E a nossa seleção brasileira foi essa seleção que ajudou muito a mudar essa regra.
Trouxe o Dream Team para as Olimpíadas.
Tomar muito...
Exato.
Para a gente não tomar muito seu tempo, Oscar. Para a gente não tomar muito seu tempo, para a gente encerrar essa entrevista, queria que você falasse um pouquinho da amizade com o Kobe Bryant, falecido no início do ano.
Primeiro que a primeira vez que eu falei com ele, eu nem jogava mais basquete, foi na Olimpíada de Pequim de 2008. Eu parei de jogar em 2003. Em 2008 eu fui para a Olimpíada de Pequim. E aí eu falei com o Kobe Bryant, cara, e aí ele me falou coisas assim absurdamente lindas, porque o pai dele jogava no mesmo campeonato que eu jogava, e a gente ganhava de time do pai dele todo ano. E aí o pai dele falava, oh, não, Magic Johnson, Michael Jordan, ele falou, pai, perde pro Oscar, vou continuar torcendo pro Oscar. E esse cara, eu coloco ele, tem 5 jogadores importantes na minha vida que eu coloco o Kobe Bryant junto com eles. Um é o Michael Jordan, o outro é o Kobe Bryant, o outro é o Magic Johnson, LeBron James e o melhor de todos, um branco que não sabia correr, não sabia pular e jogava melhor que todo mundo, o senhor Larry Bird. Então o Kobe Bryant me contava isso, cara. E porra, depois ele morreu, pra mim, eu fiz um depoimento pra ele, quase que eu não acabo o depoimento. E tão emocionado que eu fiquei. Então foi, o Kobe Bryant foi um negócio diferente, ele era diferente da maioria dos jogadores, né? Ele arrebentava com o jogo na NBA. Tem jogador, a maioria é bom lá. Agora eu vi esse documentário do Michael Jordan aí, que é um negócio de outro planeta. Tem 3 momentos no documentário que dá pra você fazer, ver só esses 3 momentos, já valeu a pena. O primeiro é ele chorando com o troféu de campeão. O segundo é ele deitado no vestiário, no dia dos pais, chorando, abraçado com uma bola. E o terceiro é aquele último campeonato que ele ganhou, que ele fez de tudo naqueles últimos 30 segundos. Né? Não só meteu a bola decisiva, mas ele, pô, recuperou bola na defesa, foi pro ataque e meteu a bola. Mas são fenômenos que aparecem, raridade, para ter um jogador desse tipo. Então, é assim.
E quem é melhor, você, o Tadeu ou o Luiz Felipe?
Ah, o Luiz Felipe. Esse é o melhor de todos. Ele era da Marinha, né? Mas depois ele virou prático. Sabe o que faz o prático? O prático estaciona os grandes navios nos postos do Brasil. Isso é um negócio do outro planeta. Sabe o cara que vai de barco até o navio para puxar o navio para dentro? Meu irmão.
E como que é a sua relação com o Tadeu Schmidt, que apresenta o Fantástico?
Tadeu é um fenômeno também. Ele é um negócio... Tudo que você ouve falar da boca do Tadeu é ele que inventa, viu?
É.
Todas essas coisas de cabalinho, da bola murcha, tudo ideia dele, ele que manda no Fantástico.
E toda vez que ele se refere à família também, né? Que é o filho mais querido, que é o nome Tadeu, né? Ele tem uma sacada muito legal, né, Oscar?
Ele é demais, cara. Ele é um negócio, eu espero que a Globo não mexa com ele.
Não, mas por que mexer?
Ah, não sei, vai saber.
Imagina.
Se mandarem embora o Falabella, pode mandar embora o Tadeu.
Ah, difícil. Ele dá um tom no Fantástico no domingo à noite que o cavalinho tá sem o Tadeu não tem cavalinho, viu, Oscar?
Aí mandar embora o cavalinho.
É verdade. Também. O Falabella não falava de cavalinho.
Então tá não. O Fantástico sem o cavalinho e sem o Tadeu não tem cavalinho mais.
É verdade.
Você tá mantendo a quarentena, né?
Ah, tô. Sou um soldado do Brasil.
Então tá certo. Muito obrigado por atender a CBN Campinas. Foi um prazer falar com você, viu, Oscar?
Obrigado a você, meu amigo. Boa sorte e saúde.
Saúde para todos nós.
É isso aí.
Abraço, fica com Deus.
Valeu.